Mas então, há uma proposta curricular que, mesmo mudando o secretário, terá continuidade. E essa proposta, quis fazer uma proposta, talvez a Gilda possa ajudar a explicitar um pouco, mas conhece um pouco o que é isso, o que pretende, o que está pretendendo. Primeiro que os prefeitos fazem uma avaliação. Pois é, criar uma proposta curricular para toda a rede, todo o sistema de ensino, e ao mesmo tempo dar subsídios, material escolar, aulas, material.
Aulas, né? Aulas prontas.
Aulas prontas,
né? Aí se dá aula mesmo, não se desenvolve.
Então é uma proposta que dá todo o material e a pessoa então tem todos os recursos para dar aula. Não chega pronta, ou isso não acontece com o problema disso. Você
tem essa avaliação aí, tá?
Então chega o material. Chega o material, o que o professor vai fazer. O ano passado nós fizemos uma pequena investigação sobre isso. Sobre isso.
E o que a escola aprende?
Então nós vemos um pouco, nós vemos pela literatura e divulgação, desse modo o professor vira mais um passador, um transmissor, uma função docente. Fica muito restrita e eu perco eu acabo perdendo a responsabilidade educativa. Eu sou um mero executor de tarefas dentro da escola. Outros me têm dito, então isso tem sido muito bom para mim, porque eu uso isso daqui, dou minha forma ao currículo e acompanho muito bem, dou o que eu posso. Eu tenho uma avaliação diverso, dependendo do grau.
Então, a Beth está levantando a questão. Veja, se a gente lê o que está escrito ali, então o que é a proposta curricular? São princípios para um currículo comprometido com o seu tempo. Então, nós estamos no tempo da sociedade tecnológica, por exemplo. Uma escola que também aprende, portanto, é uma escola que tem abertura, todo mundo é sujeito de aprendizagem, né? Nós vamos, todo mundo. O currículo como espaço de cultura. Ora, isso aí está alinhado com a nossa proposta de programa. Não está? Está escrito lá no nosso documento do programa. Então, como é que a gente olha e diz, não, mas isso aí está tudo descrito numa aula que o professor recebe pronto, para o aluno, e dá mesmo, né? Dá. Do mesmo jeito que o Estado dá para o professor dá para o aluno. Cadê os sujeitos que aprendem lá na escola? Que cultura é essa que é trabalhada no currículo?
Então, aí eu estava aqui comentando com a Beth a importância de, no caso para nós, pesquisadores, a gente aprender a ler não a palavra. Né? É o que nós estávamos aqui trocando figurinha. Nós temos que aprender a ler o conceito que está dentro de um determinado paradigma. O que, que é exatamente aquilo? São esses os princípios e o que, que este paradigma está compreendendo que seja uma escola que também aprende o currículo como espaço de cultura. Será que é o que nós queremos entender também? Então nós temos que entender exatamente a expressão. A nossa leitura, nós temos praticamente que nos realfabetizar no sentido de aprender a ler o conceito. Quando diz ali as competências como referência, eu não posso perder de vista o que é a referência. Prioridade para isso, articulação com aquilo, etc. O que estamos compreendendo por cada uma dessas coisas. E por outro lado, lembrar que não se trata de uma leitura linear, quer dizer, o próprio projeto contém dentro desse projeto um acúmulo histórico. Um acúmulo histórico que nós vivemos de alguma forma. Nós também queremos o currículo como espaço de cultura. É esse currículo, ele é de fato um espaço de cultura do jeito que a gente compreende, e assim vai. Quer dizer, ele não é de fato, esses princípios não são de fato lineares, mas eles revelam algumas coisas que nós precisamos aprender a ler. Né? Eu acho que o grande exercício nosso da pesquisa é esse. Como é que nós vamos ler isso aí?
Eu queria fazer o advogado dela, não vou defender e acho
entendi agora. A gente quer fazer essa discussão. Mas vamos fazer, vamos pensar o seguinte. Sempre no Brasil, falar do Brasil agora, existe uma grande preocupação do governo em fazer realmente que o país seja o país do futuro. E aí a gente vê que as nossas leis, as nossas propostas, né, tudo que a gente fez, por exemplo, com tecnologia digital, veio do MEC. O MEC que incentivava, nunca vi na minha vida um professor, um sindicato bater e falar: Valência, eu queria tecnologia na minha escola, como é que a gente faz? É o MEC falando: gente, nós temos que ter tecnologia. E aí vem o tecnologia. Então esse grande desejo do Estado de querer fazer a grande nação, o grande país. E aí a gente olha para esse professor e ele também faz parte dos 75% de analfabeto funcional que nós temos. Nós podemos falar, né, os 75% são só esses que moram lá na favela, não sei de onde. Não, esse professor também que está dando aula, ele também é um analfabeto funcional. Porque ele também teve uma formação ruim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala assim, como é que esse Estado vai fazer esse país virar um país do primeiro mundo com esse performance que a gente tem lá na ponta? Você tem que dar cartilha, você tem que ensinar a ler, você tem que fazer tudo para esse professor.
Não.
Ele não tem as competências que a gente está falando que precisa ter.
Exatamente. Mas se você vai dar cartilha, aula pronta, ele não vai, você não vai trabalhar com esses 35 que estão aí. E como você vai desenvolver? Está tudo pronto? Aprender a aprender? Com a cartilha? E como é que a gente vai articular suas competências?
Pelo menos a gente fala assim: olha, você intermediário, faça o seu servicinho direito, faça isso aí que nós vamos ter lá na ponta alguém que sabe que quer competência, etc. É isso que eu estou falando. Repita que está nessa postura que foi bem feita e não interessa o conhecimento que você tem que vai produzir isso. A lógica é essa. Só pode ser assim. Porque eles estão ignorando o professor. Podia ser um robô. Fala: robô, repita que está nesse conjunto de apostilas. E nós vamos fazer o aluno com competência, com aprender, tá, vai sair tudo direitinho.
Não, essa é um pouco a crítica. Tira a autonomia do professor, esses projetos tiram autonomia, desresponsabiliza o processo pedagógico. Então tem uma crítica nesse sentido. Forte, dizendo que ela é impositiva, ela acaba sendo, oficializa o conhecimento, que é conhecimento só, que o conhecimento é apostilado, só a apostilidade é conhecimento. Então, uma crítica de um certo confinamento. Primeiro que eu proponho, eu faço uma exigência, depois que vai na ponta uma avaliação disso, o professor fica, o processo fica engessado. Porque eu tenho que ensinar aquilo que vai ser cobrado. Então, o conhecimento certificado é aquele conhecimento que está apostilado. Então, a crítica é o tipo de conhecimento. Outro é o papel docente. Eu acabo desresponsabilizando o professor e atribuo a ele uma função meramente executiva do que está
no repassador.
Então, e tem também aí, né, uma outra questão que é a seguinte, se você quer alguém que... Você sai de uma política e vai para outra. Quer dizer, nós não podemos esquecer que esse professor, em nome da autonomia da escola, em nome da autonomia do professor, ele também estava muito abandonado. Ele é um professor que teve a sua formação sucateada, e assim, nós temos anos de acúmulo nesse sentido. Então, é um professor abandonado, é um professor que está merecendo cuidado. Tanto que, quando a gente fez uma pequena pesquisa exploratória no semestre passado, a gente assim, percebeu, para surpresa nossa, inclusive, que o professor, na falta de nada, qualquer coisa...
Recebeu bem essa cartilha.
A cartilha estava lá, bem-vinda.
Alguém pensou nele,
veja, né? E veja, eu não estou falando aí do Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo tem um apostilamento criado no interior do sistema. Mas vamos pegar um município que não tenha isso qualquer, que tenha o apostilamento vindo do sistema positivo, do sistema... Se o professor tiver também abandonado, uma coisa dessa vai cair ali como um salva-vidas, né? Mas isso não significa que seja a melhor solução. Se significa que é uma solução para a qual nós vamos ter que olhar com cuidado para ver como vai daí para frente. É isso que eu te disse, o que eu disse.
Então, mas olha, é sempre essa coisa que eu falo, não estava na hora de um professor olhar para isso e falar assim, eu não quero isso. Por que que ele não fala?
Não está organizado, não está bem informado. Este professor não está associado no grupo, ele não é um coletivo, ele não tem uma voz coletiva.
Como é que eu falei? A Beth
vai
te mandar.
A Beth
se manifestou em relação a isso, eu nem sabia, mas
assim, ó. Mas então, nossa preocupação é: se é um projeto, se é um grande centro, nós queremos que tenha resultado, é claro. Todos estão interessados. Mas se for executado de uma tal forma que o professor esteja de lado, fora, ele vai dizer que faz, mas não faz. Ele vai dizer que gostou, mas não gosta. Visto né, na avaliação, teria há um esforço da secretaria para fazer uma avaliação. Nós achamos que temos que fazer uma avaliação fora, porque para o sistema, ele tende a usar o resultado como positivo. Sei que o sistema está achando que está fazendo esforço, e isso não conseguiu, é por causa de que eu tenho que corrigir alguma coisa. Eu tenho uma avaliação externa, nós vamos às vezes ver essa posição da muita. Se o professor foi valorizado, certamente ele tomou como para si a proposta. Se não, ele toma como proposta do secretário.
Ele toma como imposta.
É, como imposta, e se ela puder, se ela puder cair fora, ela faz o que faz, ela faz. Então, não adiantaria, porque o resultado da política acaba sendo um fracasso, um peso para nós. Todos nós somos responsáveis. Nós queremos que tenha efeito. Mas se eu não pego o soldado que está com a arma na mão e ele não vai no exército, não adianta o general gritar porque ele
não
tem exército.
Eu acho assim, né, que os indicadores, vai ver a brincadeira, o docente, né, o professor, a escola, o professor, o sistema, entra pouco. O indicador também, quanto foi gasto realmente com a educação, com a escola, para fechar os indicadores, não existe, né, praticamente. E eu vejo assim, quando se avalia o sistema de saúde, se fala que a saúde vai mal, não fala que o médico vai mal. Quando se avalia a escola, não é professor, não é competente, né? E aí eu acho que é da maneira que é avaliado, os indicadores, e eles têm outros indicadores. O compromisso da prefeitura do Estado na aplicação da evaluação.
Avaliação tem outros temas, eles não aparecem na realidade. A gente volta, a escola, através do outro. Outra coisa também, são mais questões que a gente coloca. É, a gente tem um grande ato em quem elabora e quem executa. E o professor é sempre o culpado. Né? Então é preciso ouvir também o que é que esse professor tem a dizer a respeito. Que concepções o professor tem a respeito dessa proposta que foi colocada? E quem elaborou, o grupo que elaborou, que teve à frente, qual foi os indicadores, os critérios de avaliação para se estabelecer essas questões? Né? Porque geralmente, quando a gente vai à escola, a gente percebe que há uma discrepância entre o que é proposto e o que é executado. Né? Também não podemos culpar o professor, porque aí vem aquela questão, aí nós vamos propiciar capacitação e tudo mais. Ora, não é tão fácil, da noite para o dia, querer exigir do professor que mude de uma prática para outra, né? Assim, como se fosse um passe de mágica. Né? Isso também envolve todas as concepções e tudo aquilo que ele tem em termos de conhecimento. Então, eu penso que o primeiro passo seria a ideia do coletivo e da discussão. Né? Já que está aí, né, qual seria o nosso papel enquanto pesquisadores? No loco, verificar, tentar abrir brechas para a gente chamar a discussão para que essas pessoas tivessem voz. Porque a sensação que a gente tem de imediato é que a identidade dela está completamente ignorada. Então, o professor se vê tão pressionado, eu estou dizendo isso porque eu também já estive numa sala de aula e não estou lá na educação básica, e você, quando assume o posto do encontro, você perde o emprego. É que geralmente acontece.